pessoal, sejam bem-vindos. Estamos aqui de volta para mais uma série de programas, mais três programas, na verdade, até a gente terminar esse processo. Estamos na última parte do livro de Milton Santos, o Por Uma Geografia Nova. E essa semana vamos ter algumas variantes aí do ponto de vista da nossa programação, que eu já informei vocês na sexta-feira, vou repetir aqui. Essa semana é uma semana complicada para a gente aqui, nós estamos com muitos compromissos e alguns deles estão superpondo horários. Então, a nossa saída, como alguns não têm outra maneira, porque são aulas, não tem como fazer que não seja ao vivo e a cores, não, é que nós vamos, então, o programa da próxima quarta e da próxima sexta, eles serão transmitidos exatamente no mesmo horário, às 15h, horário de Brasília, mas estarão gravados, não é? Eles não serão ao vivo como todos os programas que nós fizemos até agora, justamente em função do problema aí de horário, problemas aí de superposição de compromissos. Muito bem, nesse momento estamos chegando na reta final. Estamos na terceira parte do livro de Milton e é justamente quando ele, de alguma maneira, está tentando nos propor uma geografia nova, uma geografia crítica, como ele diz. E nesse sentido, então, nós vamos atrás dessa tal dessa geografia crítica, saber como é que ela é. E como é que a gente faz para fazê-la, se é que isso se esclarece dentro do texto, não é? De alguma maneira, nós sabemos que entre, como diria o poeta, sempre há uma certa distância entre intenção e gesto. Então, de alguma maneira, temos de identificar justamente esses percursos, esses caminhos, essas dificuldades e as possibilidades que estão colocadas dentro desse debate. Muito bem. Retomando aqui algumas questões antes de entrar no texto propriamente dito, que me parecem extremamente importantes. A questão, acho que chave, é que é um texto, voltando, e acho que todo mundo já sabe disso, é um texto do final dos anos 70, e é um texto que tem por objetivo estabelecer uma verdadeira, briga política, não? Porque, no final das contas, estamos aqui falando de um personagem que veio do exílio, que esteve fora do Brasil durante um longo percurso, em função das perseguições provocadas pela ditadura militar, e que, voltando ao Brasil, encontra ainda resquícios e processos que ainda não tinham se resolvido, apesar dos processos de anistia estarem em pleno curso. Então, esta ideia, né, de colocar a geografia, fundamentalmente, a serviço de uma discussão sobre as mazelas da sociedade, sobre a construção de proposições de uma nova sociedade, a denúncia sobre as dificuldades, a miséria e tudo mais, e a violência, principalmente a violência, e principalmente a violência de Estado, não é? Quer dizer, estávamos, nesse momento, de uma maneira ou de outra, construindo todas as denúncias em relação, desde os problemas na antiga União Soviética, que naquela época ainda existia, até as ditaduras latino-americanas, o problema que tinha ocorrido ou que estava ainda em percurso, em discussão com a Argentina, Chile, Uruguai, Brasil e tantos outros dilemas, não? Então, estamos no mar bastante revolto, e é um texto que aparece nesse contexto, texto que vai marcar época justamente em função de que, de alguma maneira, ele expressa as demandas e as necessidades de um debate que estava colocado para todos nós, né? E que, o que vamos fazer com isso e o que acontece a partir daí. Isso já são outras histórias, não está exatamente no campo da nossa discussão, nesse momento, pelo menos, não é? Existe toda uma produção que vai acontecer a partir do texto de Milton e que, de alguma maneira, pelo bem ou pelo mal, fazendo críticas ou simplesmente assumindo sem fazer nenhum tipo de avaliação, este diálogo com o texto do Por Uma Geografia Nova vai produzir frutos para todos os lados, né? De todas as maneiras. E poderíamos dizer, claro, de uma forma razoavelmente especulativa, que hoje a geografia brasileira dialoga ainda com este processo, um processo que, na minha imaginação aqui, ele começa justamente com este texto, Por Uma Geografia Nova, e do ponto de vista das produções, das grandes produções do autor, termina com A Natureza do Espaço, já pelos anos 90 e tantos. Muito bem. De alguma maneira, estamos aqui nesse confronto, nessa condição, não é? E vamos, então, para essa terceira parte, que é a parte que, de acordo com os títulos, é a parte mais propositiva, é a parte que efetivamente vai tentar nos levar ou nos indicar um percurso para uma geografia crítica, para uma geografia nova, para uma geografia que não seja a New Geography, que não seja o neopositivismo propriamente dito, que já foi criticado e já foi colocado, bom, no puleiro das almas, já foi para todo lado. E aí, nessa altura do campeonato, depois de muita discussão sobre o conceito de espaço, que aí nós chegamos ao final do texto sem ter muito claro qual era a diferença entre espaço genérico, geral, espaço geográfico, espaço social, se essas coisas são tudo a mesma coisa, se essas coisas são diferentes, às vezes parecem as mesmas, às vezes parecem diferentes, mas um conceito que dê conta desta relação e em que medida isso dialoga com a geografia ou não, sempre fica um pouco em suspenso. Nós vamos ver aqui hoje ainda, não sei muito bem se hoje ou no próximo programa, mas de qualquer maneira ainda vamos ver uma discussão proposta pelo próprio autor se ele realmente estaria ainda fazendo geografia ou se estaria fazendo uma espaciologia. Isso tudo, claro, vai nos colocar dilemas, vai colocar problemas, né, que nós vamos discutir um pouco, vamos tentar levantar aqui a bola para que todo mundo retome as leituras desses clássicos, disso que é o projeto desses programas, os geógrafos e as suas geografias, essa que é a ideia, não é? Muito bem, minha gente, então vamos lá aos nossos slides e junto com eles o texto do nosso do livro com o qual nós estamos trabalhando nesse momento, não é? Então, estamos aqui já no programa 9, não é? Já estamos aqui, são 11 programas ao todo, e este é o 9º programa, não é? Então, vamos lá e vamos tentar começar a nossa conversa. O primeiro trecho, né, que eu realcei aqui está na página 193 dessa edição que estamos usando, onde o capítulo se chama Em Busca de um Paradigma. Há toda uma discussão aqui sobre o conceito de paradigma, em que medida o paradigma é isto, ou é aquilo outro, mas a grande questão é que, pelo menos até onde a gente conseguiu compreender, o que o autor está procurando é explicitar para os seus leitores um conjunto de ideias, um conjunto de relações mais ou menos articulado, em que se poderia, então, sustentar um determinado campo do conhecimento, no caso, a geografia ou a espaciologia. Bom, vamos discutir isso depois. Mas isso, de alguma maneira, está colocado aqui. Ele vai dizer, então, que a missão do homem de ciência é arriscada por definição. Milton, ele é reiterativo com relação a esse tipo de afirmação. Desde o início do texto, acho que, pelo menos aparentemente, um tanto quanto temeroso pelos resultados de tudo aquilo que ele estava propondo, afirmando e tal, ele quase que fica aí um pouco, não sei, mas pedindo desculpas ao leitor e dizendo ao leitor o quanto era arriscado aquilo que ele estava fazendo. Isso, de alguma maneira, vamos cria um certo dilema para o próprio texto, mas, de qualquer forma, acho que para a época e para o momento, isso tinha lá o seu sentido. Nenhum risco, porém, é tão grave quanto de formular uma verdade científica com uma certeza eterna. Isso é verdadeiro, isso tudo, sem dúvida, é um risco que todos nós corremos, de alguma forma. A ideia de construirmos um conceito, uma proposição, e acharmos que aquilo é uma revelação, é uma verdade, não é? Não é uma proposição científica, é a verdade enquanto uma espécie de revelação religiosa, e evidentemente que isso é complicado. Na engrenagem atual do trabalho científico, este risco é tanto maior quanto certos pensadores e pesquisadores, chegando a resultados válidos após uma reflexão frequentemente longa, passam a utilizá-los como verdadeiros dogmas, toda a discussão se fazendo em termos de validez ou não do postulado, o que substitui a procura de corretivos impostos pela própria evolução das coisas. Bom, acho que é uma reflexão interessante e realmente que deve preocupar todos nós. Uma mudança de paradigma corresponde a uma mudança completa na visão de mundo, que o novo paradigma deve representar. Fica evidente, portanto, que a frase anterior, ela estava preparando para dizer, gente, vocês não podem resistir, né? Quer dizer, quem fica sustentando suas velhas ideias e não sei o que e tal, está virando um dogmático. E o que nós vamos fazer aqui agora, contra todo o dogmatismo, é propor um novo paradigma, uma mudança do paradigma. Não é? Em verdade, não é a nossa visão do mundo que mudou, mas o que mudou foi o próprio mundo. É um pouco uma frase mais de para fazer um jogo de cena, né? Porque no final das contas o mundo mudou e a nossa visão de mundo mudou e as coisas mudaram, ponto, né? A ideia de que não foi a nossa visão de mundo que mudou foi o próprio mundo, é colocar no mundo a responsabilidade sobre a mudança das nossas ideias. Isso tudo é um pouco complicado, mas, bom, faz parte do jogo. A história humana é marcada por saltos quantitativos e qualitativos, sim, sem dúvida, que significa uma nova combinação de técnica, uma nova combinação de forças produtivas e, em consequência, um novo quadro para as relações sociais. A noção de paradigma não pode ser derivada da história particular de uma ciência ou de uma descoberta feliz de um cientista caprichoso e genial. A noção de paradigma pertence à história e se impõe ao mesmo tempo que os movimentos históricos de fundo. É, mais ou menos, não é? Quer dizer, de alguma maneira, claro que as mudanças que estão colocadas do ponto de vista da história da humanidade, da geografia da humanidade, elas vão interferindo, mas, bom, quem sistematiza isso é um sujeito, né? Quer dizer, de alguma forma, um ou um grupo de sujeitos sistematizam um conjunto de ideias e propõe esse conjunto de ideias como um paradigma para, a partir daquele momento, começar a se ler, né, o mundo, seja do ponto de vista de uma mudança da física clássica para a física relativista, ou da física relativista para, para a teoria do caos, ou para X, ou para Y, bom, não importa, né? O que importa é que, de alguma maneira, há uma pressão sobre a sociedade, um conjunto de questões que precisam ser respondidas, que alguns, maior ou menor quantidade de pessoas vão assumir esse tipo de discussão, e em algum momento se tem proposições mais ou menos ordenadas, né? Quer dizer, não se pode dizer que um paradigma seja algo difuso, né? Uma espécie de senso comum que está colocado, um novo senso comum que está colocado para a sociedade de uma maneira geral, né? Nosso enfoque é fundamentalmente baseado no fato de ser o espaço humano reconhecido tal qual é, em qualquer que seja o período histórico, como um resultado da produção. A grande questão é que esta afirmação ela envolve exclusivamente o autor da frase e mais algumas outras pessoas, talvez. porque nós não podemos dizer que o espaço humano é reconhecido, né, de forma inquestionável em qualquer período histórico como resultado da produção. Não necessariamente é reconhecido dessa maneira por muita gente e por outras pessoas. Então, as coisas não são assim. O ato de produzir é igualmente o ato de produzir espaço. Isso é fato, né? Independentemente de a gente não ter aí muito claro o significado de espaço, mas do ponto de vista deste processo, onde o espaço está diretamente associado à noção de movimento, não é? Então, claro, a ideia de que a produção humana produz espaço, como qualquer outra produção, qualquer outro movimento, seja a queda de um meteoro que acabou no Jurássico, aí, encerrando o período dos dinossauros, que é um movimento terrível que muda completamente a geografia do nosso planeta, assim como, de alguma maneira, a presença de um vulcão, de um furacão, do isso, de aquilo, e a presença da fábrica, a presença disso, qualquer movimento muda o espaço, e o movimento da produção humana é também produtor do espaço. E aí precisamos, na verdade, saber que resultado é esse, como é que a gente identifica esse resultado. A promoção do homem animal, ao homem social, deu-se quando ele começou a produzir. Mais ou menos. Produzir significa tirar da natureza os elementos indispensáveis à reprodução da vida. Bom, esse tipo de conceito, ele é muito vago. Nós podemos imaginar que todas as formas de vida retiram da natureza a forma de reprodução da vida. E não necessariamente isso envolve a ideia do trabalho humano e nem as formas de organização da sociedade humana. Então, a frase ela não expressa bem o significado disso tudo. A produção, pois, supõe uma intermediação entre o homem e a natureza. Ok. Através das técnicas, dos instrumentos de trabalho inventados para o exercício desse intermédio. Digamos que, de alguma forma, cada uma das fases históricas, não é, da chamada pré-história, se é que isso existe, de alguma maneira, esta relação do homem com os outros homens, os homens com as suas alteridades em todos os sentidos, sejam as rochas, as árvores, os seus predadores, o mundo e as suas necessidades de sobrevivência, elas estabelecem um conjunto de ações. A partir do momento em que esse conjunto de ações ele começa a se organizar do ponto de vista da existência de relações simbólicas sofisticadas, que mais do que o problema, a questão da memória, estabelece a possibilidade de passar ao outro a experiência e de guardar essa experiência na forma de desenhos, na forma de pinturas rupestres, na forma de X, na forma de ferramentas, e num conjunto de elementos, de passagens e tal. Então, estamos nos humanizando, não é? E cada vez mais. Hoje, talvez, sejamos, apesar de duvidarmos, às vezes, né, quando a gente fica olhando para figuras tipo o Bolsonaro, a gente fica duvidando que a gente é mais humano hoje do que era antes. Mas, de qualquer maneira, somos capazes de duvidar de um Bolsonaro, o que eu diria que há muitos e muitos séculos isso talvez fosse mais difícil. Não é? Produzir e produzir espaço são dois atos indissociáveis. Já foi dito isso. Né? Para a produção, o homem modifica a natureza primeira, a natureza bruta, a natureza natural, socializando dessa forma aquilo que Chardin chama de ecossistema selvagem. É por essa forma que o espaço é criado como natureza segunda, natureza transformada, natureza social ou socializada. O ato de produzir é, ao mesmo tempo, o ato de produzir espaço. Bom, isso, de alguma maneira, aparece muito no texto de Milton. Né? Essa necessidade de pegar uma determinada frase, uma determinada afirmação, e mesmo depois de demonstrada, ou mesmo que ela não se demonstre, ela vai sendo repetida, né? Várias vezes, As novas atividades exigem um lugar no espaço e impõem uma nova arrumação para as coisas. Bom, aqui temos problemas de novo. Se o espaço é o produto das relações, ele é o resultado da produção e tal, ele não é um lugar vazio, ele não é um receptáculo. Ele é o próprio processo produtivo. Então, afirmar, então, que as novas atividades exigem um lugar no espaço é complicadíssimo. Isso nós já vimos em outros capítulos anteriores, né? A mesma dificuldade. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Essa dificuldade era uma dificuldade, pensando em termos da época, pensando nos textos que são aqui, inclusive, levantados com relação ao Lefebvre, a produção do espaço no Lefebvre e outras coisas. Essas dificuldades eram dificuldades generalizadas, né? Elas não estão exclusivamente nesse texto, elas são dificuldades que estão na base da nossa discussão sobre o significado de geografia. E é por isso que é tão importante refletir sobre elas, né? Muito bem. O espaço total dos nossos dias, o fim do século XV, com o progresso da navegação, aqui já é outro capítulo, não é? Capítulo seguinte. O fim do século XV, com o progresso da navegação, a implantação da segurança no mar e a introdução do comércio e da colonização da América recém-descoberta, é um marco importante na transformação do ecúmeno. O fim do século XIX, com a formação dos grandes impérios, marca um momento fundamental desse desenvolvimento. Toda essa discussão é uma discussão que ela está sendo retomada de outros pontos do texto, porque ela já tinha sido expressa. A estrada de ferro, o navio a vapor, o telégrafo sem fio, bom, vai. As transformações espaciais provêm da intervenção simultânea de redes de influência operando simultaneamente em uma multiplicidade de escalas, desde a escala local até a escala mundial. Chegamos finalmente a um mundo onde, melhor do que em qualquer outro período histórico, podemos falar de espaço total. Acho que uma questão extremamente importante dessa discussão e que a gente deveria retomar como um formato de leitura, como uma necessidade, né, da leitura e das dificuldades dessa leitura, de como é difícil, né, a gente chegar nesse nível, nesse processo, né, que envolve realmente o reconhecimento de uma ciência, seus desdobramentos, suas ferramentas, suas possibilidades e tal. Uma questão fundamental é que nós precisamos ultrapassar os limites do que significa fazer ciência, né? Quer dizer, de alguma maneira, há uma necessidade de que a construção do conceito, que o discurso, que o entendimento sobre a realidade, ele vá para além deste ou daquele exemplo e tal, e se torne ferramenta, então, de trabalho, né? E aí vem essa coisa, né? Quando nós chegamos numa frase como essa, que ela termina assim, chegamos finalmente a um mundo onde, melhor do que em qualquer outro período histórico, podemos falar de espaço total, é como se nós esquecêssemos que o homem do século XV, o homem do século XVI, o homem do século XVII, o europeu, fundamentalmente, desse período todo, também vivendo as suas perplexidades, as suas diferenças, as suas revoluções, tendo de enfrentar, ou de entender, ou de eliminar, ou de destruir povos inteiros, não é? Para a sua própria, para responder às necessidades da expansão colonialista, do capitalismo mercantil. Este homem, sem dúvida, já falava dessa questão da mundialidade. Para ele, o mundo já era o mundo. O mundo daquela época era o mundo. O mundo de 1970... sem dúvida, já era um mundo total, assim como o anterior ele era total para outros, e os de hoje, ele é total para os de hoje. Então, este tipo de afirmação, ele não nos ajuda, né? Quer dizer, nós não podemos estabelecer os períodos históricos com relação a esse tipo de afirmação, né? Quer dizer, bom, ela diz pouco, na verdade, essa aqui é a questão. O espaço total é o espaço mundialmente solidário. Mesmo que as transformações espaciais se devam a intervenções simultâneas de redes de influência, operando simultaneamente em uma multiplicidade de escalas a níveis e níveis, desde a escala mundial até a escala local. Bom, não há aqui um elemento sequer que diga assim, isto é típico e exclusivo do século XX, não existia antes, não existirá depois. É complicadíssimo afirmar as coisas nesses termos. O espaço total e o espaço local são aspectos de uma única e mesma realidade. Sim, eu diria que a postura, digamos, né, do colonizador e a postura do senhor de escravos e a postura do dono da fábrica, daquele que subordinava crianças de 8, 9, 10 anos, 12 horas por dia para fazer as máquinas inglesas funcionarem e coisas desse gênero, bom, a violência de tudo isso estabelecida em todo mundo, de alguma maneira, não era estabelecida exatamente como hoje, mas nas diferentes escalas e nos diferentes lugares ela se estabelecia, era um dado, não? Muito bem. O contexto em que trabalham as firmas, não apenas as muito grandes, mas mesmo as dimensões médias, é um contexto mundial. Sim, ok. Nossos lares são igualmente invadidos para cada uma das atividades cotidianas que caracterizam nossa vida biológica e social, por bens de cuja origem, às vezes, não podemos mesmo desconfiar. Verdade. Tudo que nos circunda traz a marca dessa internacionalização devorante. E mesmo o nosso corpo, pelo que envolve, não escapa a essa mundialização. Nossas roupas, nossos sapatos e tantos outros artigos de uso cotidiano não são produzidos no lugar onde vivemos e nos veem, frequentemente de milhares de quilômetros de distância. Tudo isso é fato. Era fato naquela época, continua sendo fato hoje e era fato antes dessa época. A construção da sociedade capitalista é, na verdade, a construção desse fato. Né, dessa condição. Assim, a totalização universal que é dada pelo presente, isto é, o presente modo de produção, não pode realizar-se no sentido da materialização ou objetivação, senão através de uma outra totalização que nos é fornecida por intermédio do conceito de formação econômico-social. Brilhante. Nesse sentido, esta frase ela é absolutamente brilhante, porque ela estabelece claramente ir com... haverá uma discussão que vai tentar aqui explicar o significado de formação econômico-social, mas, de qualquer maneira, há uma grande tradição na literatura, tradição que já vem desde do século XIX, com a obra do Marx e tal, essa relação, essa ideia, né, de formação econômico-social, uma ideia extremamente importante e que... vai estabelecer justamente essa relação escalar, né? A ideia do modo de produção como um todo e a maneira como ele se realiza nos seus diferentes aspectos, nos seus diferentes lugares, vai construindo as suas diferentes geograficidades, nos diferentes lugares do mundo. Essas identidades é fundamental. Em nossos dias, quando as nações têm a vocação de se tornarem estados, digamos que em nossos dias... desde que Portugal criou o Estado Nacional, algo no século XV para o XVI, a formação social se confunde com o próprio Estado-nação. Na verdade, nenhuma outra categoria poderia ser mais adequada ao estudo do espaço, porque essa categoria permite que não nos afastemos da realidade concreta. Nesse sentido, claro, a ideia de formação econômico-social é uma ideia riquíssima, carregada de tradição, de explicações, de debates, tem muita conversa sobre isso, muito interessante de se perseguir a ideia. O conceito de natura naturata representa uma realidade que não se pode conceber na ideia, nem realizar-se de fato, sem as condições oferecidas pela outra realidade, que é o conceito de natura naturans, representa. Esta realidade, que genericamente é a primeira, não é imóvel e se destina inexoravelmente a transformar-se em natura naturata. Enfim, há sempre uma primeira natureza prestes a se transformar em segunda. Uma depende da outra, porque a natureza segunda não se realiza sem a condição da natureza primeira, e a natureza primeira é sempre incompleta e não se perfaz sem que a natureza segunda se realize. Esse é o princípio da dialética do espaço. Bom, fora que esse jogo de palavras com o latim e tal, que bom, acrescenta muito sobre a discussão, aqui tem um dilema que a gente precisaria realçar. A ideia de que há sempre uma primeira natureza prestes a se transformar em segunda depende da existência da sociedade humana. O planeta Terra tem 4 bilhões e 500 milhões de anos, até onde a gente sabe, e nessa altura do campeonato, a nossa presença no planeta não é tão longa assim. Então, e muito menos enquanto sociedade capaz de produzir nessas condições que Newton está colocando. Então, dizer que a natureza, a primeira natureza, ou essa natureza ainda intocada, ela está sempre pronta, né? É como se ela tivesse essa condição até, né? Essa disponibilidade, e isso, sem dúvida nenhuma, bom, acho que valeria a pena rever, não é? Os grupos sociais isolados, da mesma forma que a sociedade mundial de nossos dias, criam, por intermédio da produção, uma segunda natureza, um espaço geográfico. Bom, aqui o autor está associando ou dizendo que o espaço geográfico é a segunda natureza, o que nos impõe, então, a ideia de que chegamos a um conceito. Claro, não está claro aqui o que é a segunda natureza, mas é a natureza trabalhada, vamos dizer assim, transformada, isso que já vimos no parágrafo anterior, mas, de qualquer maneira, está aqui. Mas o grupo social isolado, seu espaço social, era o seu espaço geográfico, criado para a sua produção, seus instrumentos de trabalho. Então, a análise dos processos mediante os quais a sociedade, através do processo produtivo, criava um espaço era uma tarefa simples, mais ou menos, não é? Hoje em dia, mesmo que a gente se dedique aqui a entender como funcionam as sociedades que ainda, porventura, possam existir, por mais isoladas que elas estejam, entendê-las é sempre um ato de complexidade. Não há simplicidade na realidade, né? Não há realidade simples, né? Como diria o velho Marx lá nos Grundrisse, bom, o concreto é concreto porque é síntese de múltiplas determinações. Isso, bom, né, acho que é um ponto de partida para a gente refletir essa discussão sobre o mundo, né? Nesse grupo social isolado, que em nossos dias é unicamente uma reconstrução do passado, bom, mais ou menos, a análise era fácil porque a escala de variáveis que intervinha era a mesma que a do espaço ocupado pelo grupo, né? Mas, como estava dizendo aqui, não há possibilidade de nada ser fácil com relação a isso, que se pergunte aos etnólogos, etnógrafos, antropólogos e todos os que, de alguma maneira, se dedicam a esse tipo de estudo, ou se pergunte também a esses povos, né, e a maneira como eles mesmos olham para si mesmos, constroem as suas identidades, dialogam com seus saberes e estabelecem, então, as suas formas de reproduzir os seus modos de vida e tudo mais. O ser é a sociedade total. Bem, um diálogo intenso aqui com uma espécie de metafísica, não é? Assim, a ideia dessa sociedade total. O tempo são os processos e as funções, assim como as formas são a existência. Então, estamos falando da sociedade total que, ao se mexer, ao se reproduzir e tudo mais, produz tempo, ou é o tempo, e as suas funções, assim como as formas, são as suas formas, são a existência. As categorias fundamentais do estudo do espaço são, pois, a totalidade e o tempo. Mas, Como acontecer sobre o espaço não é homogêneo, a noção de lugar e de área se impõe, impondo ao mesmo tempo a categoria de escala, isto é, a noção de fração do espaço dentro do espaço total. O texto mereceria, sem dúvida nenhuma, por tudo aquilo que ele carrega, pelas proposições que ele deseja, mereceria ser revisto. Acho que, de alguma maneira, quando chegarmos aqui à natureza do espaço, vamos ver uma revisão, uma reelaboração, um refinamento, né, dessas proposições. Apenas o acontecer próprio a um lugar não é indiferente ao acontecer próprio a um outro lugar. Exatamente pelo fato de que qualquer que seja o acontecer é um produto do movimento da sociedade total. Podemos assim ver que as noções de totalidade, escala, sistema e tempo são categorias imbricadas. Da mesma forma como a definição de cada uma dessas categorias não é possível sem a intervenção de outras, quaisquer que sejam as análises ou o estudo que não leva em consideração todas essas categorias e todas elas ao mesmo tempo, não poderá abraçar a realidade total. Bom, interessante, porque claro que estamos aqui falando... Me parece que a ideia era essa, né? Fazer uma proposta de geografia e não uma proposta para a ciência de uma maneira geral, mesmo que em diversos momentos o texto nos dê um pouco essa impressão. A ideia de que a noção de totalidade, escala, sistema e tempo são categorias imbricadas e que todas elas têm que ser vistas ao mesmo tempo e que, se não vermos ao mesmo tempo, nós não abraçamos a realidade total... A realidade total? O que seria a realidade total? E uma análise feita sem essa preocupação levará seguramente a uma interpretação falsa. Muito bem. Para quem começa justamente estabelecendo que aquilo que está sendo proposto não pode ser proposto na forma de um dogma, dizer que a sua proposição, se ela não for seguida, vai levar a uma falsidade... Bom, são complicações da época, são complicações desse texto. Elas devem ser repensadas, elas devem ser refletidas. De fato, a noção de totalidade subentende a noção de tempo, porque a realidade é um estado, mas é também uma totalização em marcha. É uma situação em mudança. Sim, sem dúvida. Ok. A noção de totalidade é inseparável da noção de estrutura. Mais uma abordagem. Sem o que estaremos trabalhando com uma totalidade cega e confusa. O que seria estrutura? Como a totalidade de que falamos é a totalidade social, as estruturas correspondentes são as estruturas sociais. Isso poderíamos chamar de tautologia, não é? Porque, bom, se uma estrutura é uma estrutura, a outra também é bom. Então, assim, de alguma maneira, é uma afirmação que não acrescenta, não é? De forma nenhuma não acrescenta, é uma tautologia. A totalidade espacial, que é uma dessas estruturas da sociedade, uma das estruturas da sociedade, também deve ser tratada em termos de subestrutura. São subestruturas para a sociedade como um todo, para a totalidade espacial são simplesmente estruturas. Aqui cabe falar dos lugares e dos subespaços, áreas que na linguagem tradicional dos geógrafos chamam-se mais frequentemente de regiões, coisa que essa expressão região já foi, bom, criticada antes e tal. Como acontecer social, aqui enunciado como acontecer geográfico, depende da sociedade como um todo, cada acontecer particular representa uma determinação da sociedade como um todo. E um lugar próprio que o define, acrescentando a sua dimensão social original, uma dimensão que é, de uma só vez, temporal e espacial. Lugares e áreas, regiões ou subespaço são, pois, unicamente áreas funcionais, cuja escala real depende dos processos. Aqui entramos num ponto extremamente interessante, porque, no final das contas, o final do parágrafo está diretamente associado a reconhecer que tudo depende do processo que estamos observando, do ângulo sobre o qual observamos um determinado processo. E, portanto, tudo depende de como a realidade se materializa, como ela é, né? no seu existir, no seu, na sua processualidade, e em que medida os diferentes processos se combinam formando um processo em escala cada vez mais ampla, e em que medida este processo em cada vez mais amplo, de caráter planetário, se é que a gente pode parar por aí, mas nessa condição ele é determinante e ele estabelece, então, uma relação também com as escalas mais, mais locais e tudo mais. Então, nesse sentido, há um jogo onde a ideia de processualidade ela busca sua centralidade dentro do texto, o que, sem dúvida nenhuma, vai nos levar a refletir e dessa maneira, de uma forma talvez um pouco mais substanciosa, a ideia da espacialidade, da dimensão espacial que está relacionada ao próprio processo de existir da sociedade, né? Da dimensão espacial, da dimensão temporal, porque, no final das contas, diferentemente do que os idealistas ou do que Hegel nos apontava, a realidade não é a junção entre espaço e tempo. A realidade produz espaço e tempo. Essa é uma questão fundamental, não é? Então, nesse sentido, é que a ideia de processo e a ideia de depender dos processos, ela aparece como uma novidade interessante dentro do texto e que tem que ser resgatada e discutida. Muito bem. Nesse sentido, então, minha gente, vamos tirar aqui os nossos slides. Estamos aqui chegando ao final desse nosso nono, né, programa. Eu não cheguei aqui a observar a existência de perguntas exatamente e tal, mas, de qualquer forma, continuamos aqui à disposição de vocês, se quiserem fazer perguntas, mesmo considerando aí os programas gravados, que vão estar no YouTube às 15h da quarta-feira, e o 11º programa às 15h, horário de Brasília, da sexta-feira. Então, nesses momentos aí, é só colocar, perguntar, falar, comentar, entrar em contato, trocar ideias, assistir, dizer que discorda, que concorda, que isso, que aquilo, que nós estamos aqui justamente para fazer esse tipo de conversa. Bom, mais uma vez, queridos amigos, amigas, muito obrigado pela presença de vocês, obrigado, estou vendo aqui nome de gente muito conhecida e amigos de muitos anos, né? Uma saudação ao Egmar, que tá com a gente aqui, um grande abraço, né? E assim, e nesse sentido, estamos aqui juntos, né? Para a conversa, para o debate. Espero que, de alguma maneira, tudo isso esteja contribuindo com a nossa discussão, com o nosso amadurecimento, ou algo assim, né? Sabe-se lá para onde um debate como esse pode nos levar. Um abraço a todos, até quarta-feira, um pouco, de uma forma um pouco diferente, mas até quarta-feira, e que a gente, então, continue a nossa conversa. Egmar, muito obrigado, obrigado, um abração, querido. Né? Ok, Rosiane, o espaço é produzido socialmente. É fato, o espaço é produzido, né? Sem dúvida, não só socialmente, é produzido por qualquer movimento. O espaço é sempre a dimensão ou o resultado de um movimento. Um abraço para vocês, beijo para todos, até mais.